Vieira é empresário e investidor português, CEO da Brave Generation Academy e conhecido também pela sua participação no programa televisivo Shark Tank em 2015. Em 2019, decidiu fazer uma viagem de 118 dias à volta do mundo com os filhos, pois sentiu que seria a melhor experiência mundial que poderia dar aos três filhos e nunca pensou o quanto que ele próprio também iria aprender. Assim, dessa experiência tirou 5 lições que passou a usar nas suas intervenções e mentorias. A primeira lição a reter é ter uma mente aberta. A segunda é ser positivo. O mundo é realmente um lugar incrível. A terceira é ser realista, pois nem todos os dias todas as experiências serão mesmo incríveis. A quarta é ser duro ao tomar decisões que sabe que precisam de ser tomadas. Em quinto, seja grato por tudo o que tem, muito mais do que muitos outros têm.
Depois desta intervenção que nós tivemos a ver, no fundo quase que uma semi-mentoria, eu pergunto o seguinte, daquelas 5 lições, se só pudesse escolher uma, qual delas escolhia?
A gratidão. Todos nós temos coisas para sermos gratos e às vezes as pessoas pensam que precisam ter mais e depois é que vão ser gratos, mas não, a gente tem que ser mesmo grato pelo que temos.
Mesmo que tendo pouco.
Ter pouco às vezes é mais, a sério. Estávamos agora a falar ali um bocadinho, alguém que vem dizer que já teve muito e hoje está muito mais feliz que quando tinha muito, porque a verdade é mesmo isso, né? Às vezes ter muito é muitos problemas, muitas responsabilidades, muitas coisas que podemos perder, muitas coisas, é um stress que não dormimos à noite, não é? Ter menos, às vezes temos mais vida, ok? E a vida não é por o que temos em termos, obviamente, vamos lá falar do dinheiro e dessas coisas, é muito mais o que temos em amor, as pessoas que temos à volta, as pessoas que nos dão felicidade e temos que ser gratos por isso.
Então, mas há um provérbio popular que diz, casa onde não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Como é que nós lidamos com essa situação?
Não, mas obviamente é o que eu também disse, há sempre, é que temos que ultrapassar aquela parte da necessidade, isso não é ser, não é dizer que não temos nada, não é? Nada, não vamos ser felizes com nada. A coisa é que não podemos ter motivação é ter uma tonelada de papos secos. Isso não vai fazer ninguém, porque depois vamos ralhar porque temos demais e de quem é que tem mais e etc. Isto é uma maneira de a gente pensar e temos uma maneira de perceber que na vida não é ir atrás das coisas que não são importantes, mas é ser grato pelas coisas que são importantes, ok? Há muitas pessoas com muito dinheiro que hoje em dia, não é? Tivemos o Steve Jobs, aos 50, o dinheiro todo que ele tinha não tinha saúde, está a perceber? Há outras pessoas que perdem os filhos ou não falam com os filhos,
o passar da necessidade e depois temos a ganância.
A ganância, onde pensamos que fizemos muito e depois é que chegamos a esta parte de estarmos um bocadinho como libertação, de pensar que afinal não é preciso isto tudo para sermos felizes, às vezes podemos ser felizes. Eu acho que durante a Covid muitos viram isso, que só que já esquecemos outra vez, porque isto é uma daquelas lições que é rápida.
Foi muito rápida.
Muito rápida.
Se calhar precisávamos de mais um tempo.
Não quero mais Covid.
No entanto, outro aspecto que eu gostava de lhe perguntar, porque foi algo, de alguma forma, eu já conhecia essa fase, essa situação, porque é algo também que os americanos falam muito, que quando nós nos candidatamos a um emprego, principalmente no mundo anglo-saxónico, é normal que numa entrevista de emprego nos perguntem quando é que tu falhaste. O falhar para o pensamento anglo-saxónico é muito importante, porque significa que pelo menos que já fizemos alguma coisa e que aprendemos alguma coisa. Quando alguém se candidata para trabalhar consigo, o não falhar significa o quê?
Eu vou-lhe dizer, eu gosto de saber se falhou e porquê, porque vai-me mostrar, porque a próxima pergunta é, e como é que agiste, como é que tu conseguiste o que fizeste, foste e dormiste por um mês, tentaste outra vez, encontraste uma nova maneira de tentar, foste à procura de ajuda, aprendeste mais. Então isto é o que é importante, é como é que agiste depois do falhanço. Quando alguém nunca falhou, a gente nunca sabe como é que vai ser quando acontecer. E aí é que é um grande risco, não é? Porque as pessoas agem diferentemente. E até se eles falharam e agiram de uma maneira que eu não acho que se calhar tinha sido a melhor, dá para começar uma conversa. Quando não se falha, nem conversa conseguimos ter. E é verdade que as pessoas, se não estão a falhar, não estão a experimentar a ser os melhores que podiam ser.
Certo.
Porque para a gente ser o melhor que tem que ser, temos de falhar, não é? Mas, isso aqui é como o Ronaldo. Quantas falhanças é que ele tem num gol? Para ter um gol? Se calhar 9, 10 e entrou, tem que enfim, há de entrar um gol. Há jogadores que nunca falham, mas também nunca puseram um gol.
Certo, mas por exemplo, nós em Portugal colocamos muito a tónica no, nos jovens de que têm todos que ter 20. Todos têm que ir para a faculdade e tirar as maiores notas possíveis. Para quê? Para depois terem um bom currículo, para depois poderem ir para um bom emprego.
Já está a mudar, hein? Eu acho que está a começar a mudar porque as empresas já não estão a pedir o currículo da escola. Já não estão, eles querem perceber quem é que tu és, o que é que tu fazes, como é que tu ages em vida real, como é que tu pensas, o que é que tu queres atingir. Né? Alguém que não foi bom na escola, muitas vezes está a empregar as pessoas que foram boas na escola. Então temos que começar a perceber que tem que haver um equilíbrio. Isso aqui é, obviamente não é alguém que não experimenta nada na escola, mas é alguém que faz o melhor na escola e se calhar o melhor era um 16. Ok? Se era o melhor, tudo bem. E muitas vezes, se calhar, quem teve 16 até compensou com outras skills de pessoas, ou compensa a criatividade, a maneira de ser mais persistente. E isso também as pessoas e as empresas precisam. E eu acho que é isso que está a começar a acontecer. Eu acho que quando eu comecei cá a fazer negócios e tudo em Portugal, as pessoas tinham muito mais um estigma de falhanços. Hoje em dia já não é tão mal.
Okay. Hoje em dia já referem o falhanço com orgulho?
Mais. Ainda não está totalmente lá, mas há muitas pessoas que percebem, olha, falhei, mas consegui depois aprender com isto e fiz isto. E eu acho que é isso que começa a acontecer. Não é?
A experiência de vida começa a ser cada vez mais valorizada no mundo dos negócios?
Muito mais. Hoje em dia eu acho que a experiência de vida é se calhar o teu maior currículo. Eu digo a pessoas, é por isso que eu digo aos nossos estudantes e tudo, experimenta coisas, vai fazer 20 horas num veterinário, vai trabalhar num arquiteto, vai pôr isso no teu CV, começa a pôr isso no LinkedIn e isso tudo, porque essas experiências é que valem. Viajar é uma grande vantagem, as pessoas nem percebem o que é isso. Ter amigos diferentes, pessoas e com culturas diferentes, tudo isso vale mesmo muito, porque estamos hoje em dia num mundo que é mesmo global, e temos até o global dentro de Portugal no momento, então é melhor sabermos trabalhar com isto, não é?
Então, Tim Vieira, 2026, candidato à Presidência da República.
Exato.
Qual é o grande desafio nessa candidatura?
É ganhar, primeiro, depois é começar a ajudar e trabalhar com Portugal para termos um mindset que coisas boas são possíveis e que conseguimos usar o nosso talento. Não precisamos de mudar do país, mas podemos mudar o país. Conseguimos ter uma visão para este país, que é uma visão que eu acho que temos o talento para podermos crescer PIBs, mas melhor que isso, ainda crescermos o Portugalidade que temos. Eu acho que isso é muito, muito importante. E para mim, é, como independente, é trabalhar com os partidos todos, começar a encontrar coisas comuns que acreditamos e trabalhar a executar algumas coisas comuns, de ver se só falarmos do que é diferente. Não.
Muito obrigada por este momento.
Muito obrigado. Okay.